Olá, este é o podcast da Igreja Presbiteriana Redenção. Eu sou o pastor Tércio e espero que esta mensagem possa ajudá-lo de alguma forma. Trata-se de uma palavra baseada na Bíblia Sagrada, com o único objetivo, edificar sua vida. Gostaria de, nesta noite, compartilhar com os irmãos uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Diz assim o texto da palavra do Senhor, a partir do verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam da terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Atiraram o bote ao mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não poderiam encalhar ali o navio, cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse ao mar. Soltaram também as amarras do leme. E alçando vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse, nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isto, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Meus irmãos, esta semana, precisamente hoje, a revista Veja trouxe um depoimento da senhora Heloísa Schumann, intitulado Toda Tempestade Passa. A matriarca da família de velejadores brasileiros fala sobre a quarentena e os desafios da experiência de viver o distanciamento social. Ela começa o seu depoimento com a expressão: viver um dia de cada vez e com esperança. Aqui nesse texto do livro de Atos que acabamos de ler, temos um relato de Lucas, o médico amado, companheiro fiel de Paulo, registrando a tumultuada viagem do prisioneiro Paulo de Tarso até Roma, a capital do Império. Como é possível ver no texto, foi uma viagem absolutamente assustadora, pavorosa. Diversas vezes os ocupantes daquela embarcação acreditaram que o fim tinha chegado. Havia chegado o fim para eles. Pelos fatos narrados, nota-se que a situação se agravava à medida que a embarcação singrava as águas tumultuosas, revoltas, numa direção incerta, desnorteada. Havia naquela região dezenas de ilhotas e rochedos que ofereciam enorme perigo para o navio. Todos estavam sobressaltados, medrosos, temerosos sobre o que aconteceria no minuto seguinte. Nós, olhando para o texto, verificamos aqui na passagem, inclusive em alguns versos anteriores que nós não lemos, o relato dessa crescente tormenta que abateu sobre o navio onde estava Paulo como prisioneiro. Por exemplo, no verso 8, nós vemos Lucas narrando que eles costeavam a ilha com dificuldade. Diz que eles estavam navegando com dificuldade. No verso 9, tem-se registrado que a navegação se tornava cada vez mais perigosa. No verso 10, Paulo afirma que, diante dos ocupantes da embarcação, que havia perigo de vida, deles perderem a vida. No verso 14, há o registro por Lucas de que surgiu um vento, um tufão de vento, para piorar ainda mais a situação deles naquela tormenta. Diz o verso 15 que o navio foi arrastado com violência. No verso 18, diz o texto, açoitados severamente pela tormenta, começaram a jogar a carga do navio ao mar. No verso 20, em termos registrado por vários dias, nem sol e nem estrelas, dias sem sol e sem estrela, noite sem estrelas, escuridão total, e em meio à tempestade, desapareceu-se a esperança de salvamento. Pois foram se dissipando todas as esperanças que eles podiam ter naquele momento. Meus amados irmãos, a situação de Lucas nesse registro, ele está narrando porque estava presente. Observamos que aqui ele usa o pronome plural, nós estávamos, nós navegamos. A situação de Lucas é parecida com a de um repórter de guerra. A qualquer momento, a qualquer instante, tudo poderia ter um fim dramático. E isso está registrado no texto aqui de Lucas. Paulo tentava levantar o ânimo de todos e declarou que um anjo do Senhor lhe havia assegurado que nenhum deles se perderia e que ele confiava na palavra do Senhor dita pelo anjo. Notamos, meus irmãos, que ao chegar à 14ª, está registrada a 14ª noite, com ventos violentos, fortes e plena escuridão, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam do solo firme. Lançaram a sonda para verificar a profundidade em que estavam e concluíram que era de 36 metros. Pouco depois, tornaram a lançar a sonda e perceberam que agora eles estavam a uma profundidade de 27 metros, o mar. Preocupados com possíveis rochas e sem enxergar coisa alguma na noite, eles lançaram âncoras e começaram a orar para que o dia amanhecesse. Alguns marinheiros mais afoitos tentaram fugir em botes, mas foram impedidos após o apelo de Paulo para que todos permanecessem juntos. O apóstolo, então, pede que todos se alimentem para recobrar forças, pois certamente iriam precisar. O dia amanheceu e eles avistaram a praia. As ondas furiosas seguiam batendo a popa do navio. Os soldados fazem menção de matar os prisioneiros com medo deles fugirem. Mas por causa do apóstolo Paulo, o centurião não permitiu tal atrocidade. Pelo contrário, ordenou que os que soubessem nadar se lançassem ao mar e tentassem alcançar a terra. Os demais que se agarrassem aos destroços da embarcação e tentassem a mesma sorte. Foi assim que todos se salvaram, como Paulo havia predito. Meus queridos irmãos, muitas vezes as vidas das pessoas e suas famílias se assemelham a essa viagem de Paulo para Roma. as dificuldades, os desacertos vão se agravando e elas parecem mergulhar em dias sem sol e noites sem estrelas, e a esperança parece dissipar por completo. Surgem novos conflitos, conflitos geram novos conflitos. Alguns passam a não se alimentar direito. A cada dia ficam mais frágeis e a melancolia toma conta da alma. Mas como diz o salmista, o socorro vem do Senhor. Sempre vem do Senhor. Penso, meus amados, que aqui nós podemos aprender algumas lições. Algumas lições que podemos tirar deste texto sobre o renascer da esperança. Como vimos, a situação era de desespero, de aflição sem trégua. A esperança era nível zero. Nós notamos aqui no verso 20 que Lucas registrou que, de fato, a esperança tinha se acabado. Diz ele aqui, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Mas o que podemos aprender nesta oportunidade? Primeiro, há um propósito divino em nossas vidas. Verso 24, nós lemos aqui, Lucas registrou, dizendo, Paulo, o Senhor, o anjo disse, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Vejam, meus irmãos, há um propósito divino em nossas vidas, como havia um propósito divino na vida do apóstolo Paulo. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, sempre. É sua vontade soberana, e a sua vontade soberana, nada, nem ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o Senhor de realizar a sua vontade. Como diz Isaías lá no texto, capítulo 43, verso 13, agindo eu, quem impedirá? É preciso acolher essa verdade, que é um fato. Você precisa saber que Deus tem um propósito claro para a sua vida. Pode ser que você não saiba ainda, não tenha descoberto, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Como teve para a vida do apóstolo Paulo, e por isso aquele barco que só sobrou, se afundou, se despedaçou, não foi um empecilho para que Paulo cumprisse o seu propósito na sua vida, chegando até Roma, a capital do Império. Segundo, há uma promessa de vida na palavra do Senhor. No verso 25 está registrado, portanto, senhores, disse o apóstolo Paulo, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. O apóstolo Paulo afirma para aquelas pessoas, 276 pessoas no barco, que ele cria no que o Senhor havia dito, na palavra do Senhor. As promessas na palavra do Senhor são sempre promessas de vitória e de vida para aqueles que nele confiam. Até certo momento daquela atribulada viagem, todos preferiram acreditar na condução do capitão do navio, na palavra do capitão do navio, principalmente o centurião. Aqui está escrito no verso 11, que ele, o centurião, preferiu acreditar no capitão do navio. Porém, chegou a hora em que eles precisavam ouvir o apóstolo Paulo e confiar na palavra do Senhor. O Senhor havia dito que todos escapariam com vida. Erramos, meus queridos, seriamente, quando deixamos de lado a palavra do Senhor. Ignoramos suas promessas grandiosas, verdadeiras. Agimos com precipitação. Erramos. As promessas do Senhor em sua palavra são de vitória e de vida. Creia nisso. Terceiro, há uma necessidade real de agirmos motivados pela esperança que nasce da palavra do Senhor. Nos versículos 33 a 34, 36, Lucas registrou, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, comeu. Começou a comer, e todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. As palavras do apóstolo Paulo fizeram com que todos recobrassem ânimo e voltassem a se alimentar, a fim de que recuperassem as energias de que certamente necessitariam para salvar as suas vidas, para chegarem, alcançarem a terra firme. A inércia, queridos, nunca fez parte dos planos de Deus para nossas vidas. Em sua palavra, há um conselho para o preguiçoso: vai ter com a formiga. Ele quer que recobremos as forças e caminhemos motivados pela esperança que brota da sua santa palavra. Por isso mesmo, precisamos estar sempre em contato com ela, com a palavra do Senhor. Ela é nossa regra de fé. Ela é a luz para o nosso caminhar, sobretudo se nós estamos passando por alguma tempestade, por alguma tormenta. Por isso, quero dizer a você: deixe suas esperanças renascerem. Confie no Senhor. Olhe com apreço para a sua palavra. Olhe para Jesus. Nunca se esqueça: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que as promessas na sua vida sejam verdadeiras, como está na sua palavra. Há promessas de vida e vitória na palavra do Senhor. E a necessidade de nós agirmos motivados por essa esperança que brota, nasce da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. É o meu desejo, é minha oração para você.